Paraná em Rede.
E a região oeste do Paraná está com o sistema de saúde no limite, com praticamente todos os leitos de UTI para a Covid-19 pelo SUS lotados. Por isso, a cidade de Cascavel recebe hoje um lote de vacinas extra, também alguns respiradores, além da visita do ministro da Saúde. Acompanhe a reportagem. O município de Cascavel, no oeste do Paraná, que vive dias dramáticos no sistema de saúde, vai receber 6 mil doses extras da vacina contra a Covid-19. Elas serão repassadas à cidade durante a visita do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele foi convidado pelo prefeito Leonardo Paranhos e pelo secretário da Saúde, Tiago Stefanello, para verificar a condição do município no enfrentamento à Covid-19. De acordo com a prefeitura, o lote extra de vacinas será entregue junto com os 15 novos respiradores, os quais Paranhos buscou em São Paulo na última segunda-feira. A ideia é ampliar a vacinação nos grupos prioritários como forma de desacelerar o avanço da doença que fez esgotar os leitos exclusivos Covid-19 no sistema público de saúde. A macro-região oeste está com 98,7% de ocupação de leitos de UTI, sendo 20 hospitais 100% ocupados. Há apenas 3 leitos livres para atender os pacientes contaminados das 94 cidades da região. Nesta terça-feira, a unidade de Pronto Atendimento Brasília, de Cascavel, foi fechada para novos pacientes por causa da falta de leitos e capacidade técnica para atendimento. A mesma situação aconteceu no Hospital de Retaguarda, que fechou as portas para novos pacientes com Covid devido à superlotação. O prefeito fez um apelo à população e comentou a situação da pandemia em Cascavel.
Nós estamos com as nossas infraestruturas todas lotadas, cheia, não tem mais onde colocar uma pessoa. Está tudo improvisado, inclusive em corredores, salas que nós desmontamos para montar um apoio a mais, pessoas entubadas. Então, o que nos resta é essa responsabilidade individual de, olha, eu vou dar a minha contribuição, eu vou deixar de estar no lugar que tem aglomeração, eu não vou entrar naquele comércio que não está respeitando. É isso que precisa ser feito. Nós chegamos ao ponto de ter que suspender o transporte coletivo é a ferramenta da grande massa. As pessoas andam de ônibus, não é porque querem andar de ônibus, porque precisam, é a única ferramenta de transporte, mas lamentavelmente o ônibus acaba sendo o grande vetor, né? O grande transmissor do vírus, porque nós transportamos 35 mil pessoas todos os dias. Então, se numa loja não pode ter 10 pessoas, 15, imagine por que que no ônibus pode ter 80, 90, 100 pessoas. É difícil a gente fazer isso, mas né, não é mais o que a gente quer que nós estamos fazendo. Agora, é aquilo que precisa ser feito.
Devido à situação do sistema de saúde, a Prefeitura de Cascavel enviou nesta semana uma carta ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e ao secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, solicitando apoio imediato de caráter urgentíssimo para que pacientes com Covid-19 sejam transferidos para outras regiões ou estados. Nesta quarta-feira, Beto Preto anunciou a abertura de novos leitos de UTI e enfermaria em Cascavel.
Só no município de Cascavel, no Hospital Universitário, e nos outros hospitais que estão atendendo a estratégia de enfrentamento, 50 milhões de reais investidos desde o início da pandemia. Então, o Estado do Paraná não parou de trabalhar, o Estado do Paraná coloca recursos, coloca todo o investimento possível e pede a colaboração de todos. Lá em Cascavel, nós temos algumas estratégias em unidades de pronto atendimento, tem um hospital de retaguarda que também recebeu equipamentos, recursos do governo do Estado. Nós vamos continuar atendendo todos os municípios e Cascavel também.
As explosões de bueiros e tubulações de esgoto registradas em Paranaguá, no litoral do Paraná, foram causadas por gasolina ou nafta, segundo o resultado da perícia divulgado pela Polícia Federal. Na segunda-feira, moradores ficaram assustados com as explosões e pelo menos 40 pessoas precisaram sair dos locais para que os dutos fossem limpos e para que o caso fosse investigado. Ninguém ficou ferido. A região onde as explosões começaram é uma área de preservação da União e, por isso, a situação é investigada pela Polícia Federal. Se ficar comprovado que não houve dano ambiental à região, o caso pode passar a ser apurado pela Polícia Civil. Barreiras de contenção foram instaladas na saída das tubulações para que o produto que causou a explosão não chegue até o mar. O Instituto Água e Terra informou que também investiga a situação. Seguem proibidos cortes de luz, água e gás durante a pandemia, reforça o governo do estado.
Como mais uma medida para colaborar com a população paranaense, o governo do estado reforça que o fornecimento de luz, água e gás não pode ser interrompido no Paraná enquanto durar a pandemia do coronavírus. A lei foi sancionada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior e entrou em vigor em abril do ano passado. Estão enquadrados no benefício famílias com renda de até 3 salários mínimos ou até 0,5 salário mínimo por pessoa. Pessoas com mais de 60 anos, com coronavírus, doenças graves ou infecto-contagiosas, com deficiência, trabalhadores informais, comerciantes enquadrados como micros e pequenas empresas, além de microempreendedores individuais. Cabe ao Estado regulamentar o pagamento parcelado das dívidas geradas durante o período. De acordo com o governador Ratinho Júnior, é mais um auxílio para as famílias, especialmente aquelas mais carentes, que passam por esse momento tão duro da pandemia.
Essa regra ainda vale, ela é um auxílio para as famílias mais carentes, em especial, né? E, acima de tudo, é uma lei que existe aqui no Estado para esse momento da pandemia, onde ameniza essa necessidade de fazer qualquer tipo de corte, tanto na água quanto na luz, para atender as famílias que mais precisam, né? Isso é uma atitude muito importante do governo do Estado, que acaba colaborando com muitas pessoas que, nesse momento, têm qualquer tipo de dificuldade de poder fazer o pagamento. Então, essa garantia que o governo do Estado, através dessa lei, dá ao cidadão paranaense.
A lei proíbe também a cobrança de taxas adicionais por parte dos planos de saúde para o atendimento de pacientes infectados pela Covid-19, bem como estabelecimentos de saúde da rede privada a recusarem pessoas suspeitas de terem contraído a doença. Ainda com base na lei, os estabelecimentos comerciais e industriais passarão a ter a obrigação de esterilizar equipamentos, especialmente balcões, máquinas de pagamento, comandas, carrinhos e cestas de compras, visando a prevenção de doenças contagiosas. Quem não cumprir as determinações está sujeito à multa. O governo do estado preparou um novo pacote de medidas para ajudar empresas e cidadãos a enfrentarem a crise. Duas delas já estão em vigor e as próximas serão oficializadas ainda nesta semana. Na terça-feira foi publicado o decreto estadual que suspende até o dia 31 de março o ajuizamento de execuções fiscais e a apresentação de protesto de certidões de dívida ativa do estado. Além disso, a Secretaria de Estado da Fazenda adiou em um mês os prazos de pagamento das parcelas a vencer do IPVA 2021. Também será publicado nos próximos dias o adiamento do pagamento do ICMS devido por pequenas empresas optantes do Simples Nacional e o parcelamento do ICMS devido por substituição tributária. Repórter William Sopa.
Programas de educação gratuita para estudantes da rede estadual estão com 150 vagas abertas para inscrições. Mais informações de serviços no boletim do Jomar Valença.
Serviços. Dois programas de educação gratuita destinados a estudantes da rede estadual do Paraná abriram inscrições com mais de 150 mil vagas para cursos de programação, introdução à administração de empresas e carreira. São 150 mil vagas pelo programa EduTech, da Secretaria de Estado de Educação e do Esporte, que oferece formação nas áreas de programação, games e animação. As oportunidades são para estudantes dos ensinos fundamental e médio. Outras 1.600 vagas foram abertas por uma ação da Associação Gente de Bem, de Curitiba, em parceria com a empresa New Holland, para um curso online de carreira e introdução à administração de empresas. Neste caso, podem participar estudantes do ensino médio da rede estadual. As inscrições para os cursos de programação, games e animação pelo programa EduTech estão abertas até o dia 12 de março. Para se inscrever, os estudantes devem acessar o site da Secretaria de Educação. As aulas começam em 22 de março e vão até o final do ano letivo de 2021. Os interessados já podem se inscrever em uma das 5 categorias do 34º Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia durante o período de 2 de março a 30 de junho de 2021. Nesta edição, serão premiados profissionais que atuam nas áreas de engenharias e ciências biológicas. A iniciativa da SETE, Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, tem como objetivo valorizar e estimular o trabalho desenvolvido por pesquisadores e profissionais em diversos campos do conhecimento envolvidos com a ciência. Mais informações em sete.pr.gov.br. Esse SETE é S-E-T-I, sete.pr.gov.br. Repórter Jomar Valença.
Um decreto publicado pela Prefeitura de Cianorte, no noroeste do Paraná, proíbe que idosos utilizem o transporte público da cidade como medida de combate à pandemia do coronavírus. O objetivo da medida é frear a circulação de pessoas no município. O decreto vale até segunda-feira, dia 8. Na segunda-feira, a Prefeitura adotou o toque de recolher estadual que proíbe a circulação de pessoas nas ruas entre as 8 horas da noite e as 5 horas da manhã e também determinou o fechamento das atividades não essenciais. E agora tem os destaques do esporte com o Anderson Luiz.
Esportes. Aconteceu na sede da Confederação Brasileira de Futebol o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil de 2021. E logo no início da competição vai acontecer um duelo paranaense. O Cianorte vai enfrentar o Paraná Clube no estádio Albino Turbay. Já o Coritiba estreia diante do União Rondonópolis, no Mato Grosso. O Operário Ferroviário vai até o Maranhão jogar contra o Juventude. Se Coritiba e Operário conseguirem a classificação, farão outro confronto paranaense pela segunda fase. E o FC Cascavel, que pela primeira vez disputará o torneio, vai receber no Estádio Olímpico Regional a equipe do Figueirense. Nesta primeira fase da Copa do Brasil, as equipes visitantes, que estão melhores ranqueadas junto à CBF, jogam pelo empate para avançar de fase na competição. O rei do futebol, Pelé, recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus. O maior ídolo do Santos e da seleção brasileira, com 80 anos de idade, faz parte do grupo que começou a ser vacinado neste mês de março. Nas redes sociais, Pelé comemorou o fato de ter sido imunizado. Ele postou: "Hoje foi um dia inesquecível. Eu recebi a vacina. A pandemia ainda não acabou. Nós precisamos manter a disciplina para preservar vidas." E a árbitra paranaense Edna Alves Batista vem fazendo história no futebol brasileiro. Edna esteve presente no último Campeonato Mundial de Futebol no Catar e se tornou a primeira mulher a chefiar um trio de arbitragem em uma competição masculina da FIFA, ao lado da auxiliar Neuza Inês Bach. Já em 2019, a árbitra paranaense, que atua pela Federação Paulista de Futebol, havia quebrado um hiato de 19 anos sem que uma árbitra apitasse um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ela comandou a partida entre CSA e Goiás e segue ganhando destaque nacional. Agora, Edna se tornou a primeira mulher a apitar um clássico entre Corinthians e Palmeiras, o derby que foi disputado pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.